Hi everyone, welcome to another Grammar Hacks Class. Seja bem-vindo a mais uma aula de gramática descomplicada. Eu sou a Rebeca e imagina comigo a cena. Tu tem um amigo, aquele que fica sentado no sofá o dia inteiro, sem fazer nada, só assistindo Netflix. E aí ele reclama da vida, que ele não tem nada, que ele não tem dinheiro pra nada. E você fala, pô cara, você devia fazer alguma coisa da sua vida. Ou também aquela típica cena da vovó que fala, meu filho, você devia levar um casaco, vai ficar frio lá fora. O que esses exemplos que eu tô dando, o que eles têm em comum? São, na verdade, conselhos, são sugestões quando você tá dizendo que a pessoa deveria fazer tal coisa. E pra isso, a gente usa uma palavrinha bem simples no inglês, que é o should, como você tá vendo aqui do lado. O should é um verbo modal, ou, como o Ravi diz, uma palavrinha mágica. Assim como can, could, will, would e alguns outros que você vai aprender mais pra frente. E ele é bastante utilizado em vários contextos e situações. Como que a gente usa ele? Ele é usado de uma forma bem simples. A gente vai colocar o should logo depois do sujeito e antes do verbo. E a forma dele é bem simples. O should vai estar sempre logo depois do sujeito e antes do verbo. Tá, calma lá, vamos ver um exemplo bem típico de professor. O que o professor de inglês sempre fala? Ah, você deveria estudar inglês todos os dias, não é? Você deve estar cansado de ouvir isso aí, mas, enfim, é isso aí. Então, é lá a frase. Você deveria... estudar inglês todos os dias. Então, você, you, deveria, should, estudar, study English todos os dias. Every day. You should study English every day. Olha lá, you é o sujeito, a minha pessoa da frase, should, e depois o verbo, que no caso é study. Tá, e se eu quiser fazer uma frase na negativa? Simples, eu vou colocar should not, que eu posso contrair e fica shouldn't. Então, se eu quero dizer, por exemplo, você não deveria ir pra cama tão tarde. Conselho de mãe, né? Sempre fala. Então, you should not go to bed so late. Tá. Vou colocar aqui. Você não deveria go to bed. Ir para a cama so late. Tão tarde. E a gente pode juntar o should not e falar simplesmente shouldn't, que na prática acaba sendo um pouco mais utilizado, né? Você já deve estar acostumado a ver que em inglês é bem comum juntar, assim, o máximo possível dos sons, das palavras, enfim. Então é um pouquinho mais comum dizer you shouldn't go to bed so late. Tá, e se for uma pergunta, se eu quiser, por exemplo, pedir um conselho, pedir uma ajuda, lembra que em inglês na pergunta a gente sempre vai inverter a ordem? Então, se eu tô me perguntando assim, será que eu deveria ligar pra ele? Eu deveria ligar pra ele? Daí eu mando uma mensagem pra minha amiga, eu devia ligar pra ele? Olha lá, a gente inverte. Should I? Perceberam? I é a pessoa, eu inverti com o should. Should I ligar? Call him, ligar para ele. Então fica, eu deveria ligar para ele. Também a gente poderia traduzir como eu devia ligar pra ele, né? Em português a gente usa essas duas formas, eu devia, eu deveria. Mas em inglês a gente sempre vai usar o should. Então fica, should I call him? Should I call him? Então, vamos pros nossos exemplos pra gente explorar essa forma na afirmativa, negativa e em perguntas. Então, nosso primeiro exemplo aqui é... If you were having trouble at school, you should study... more. Tá, o que essa frase quer dizer? If, uma palavrinha bem importante, significa se. Então, if you are having trouble, se você está tendo problemas. Ué, Rebeca, mas problemas não é problem? Também, mas tem essa palavrinha trouble, que também é bastante utilizada. Então, if you're having trouble at school, na escola, you should study more. A gente acabou de ver, né? O que significa esse you should study more? Você deveria estudar, e esse more é mais. Então, você deveria estudar mais. If you're having trouble at school, you should study more. Esse study que vem depois, a gente não muda. Não acrescenta S, caso seja he, she ou it. Ele vai sempre ficar ali na mesma forma base dele. Alright? Nosso próximo exemplo. É uma pergunta. É aqui. I don't know where to start. Vamos ver primeiro essa parte aqui. I don't know where to start. I don't know. Eu não sei onde começar. Where, onde. Não, mas em português a gente falaria por onde começar? I don't know where to start. E a pergunta que a gente tem aqui é: what should I do first? What should I do first? Então, what é o que? Should I? Eu deveria do fazer first, primeiro. Então, o que eu deveria fazer primeiro, né? I don't know where to start. Eu não sei, tem tanta coisa pra fazer. Por onde eu começo? Né? Essa que é a pergunta. O que eu devia fazer primeiro? O que é prioridade? O nosso próximo exemplo, então, é uma frase negativa. Olha lá. He's a grown up. He's a grown up. He shouldn't behave like that. Olha lá. His é a contração de he is. Então, ele é um grown up. Olha lá que interessante. Nosso verbo grow, crescer. Quando a gente tá falando de uma pessoa que cresce em idade, a gente usa grow up. Certo? Então, um bebezinho, ele vai crescendo, então ele grow up. E grown up, então, é uma pessoa já crescida, ou seja, um adulto. Então, a gente pode traduzir, ele é um adulto. He's a grown up. E olha lá, he shouldn't. O que significa isso? Ele não deveria behave, significa se comportar. Então, ele não deveria se comportar. E o like that, então, é dessa maneira ou desse jeito. Ou a gente poderia também falar daquele jeito, né? Vai depender da situação, do contexto que a gente está falando. Alright? O nosso próximo exemplo, então, é uma frase negativa. E não olha ali aqui no lado. Não olha, pensa aqui comigo. A frase é: você não deveria falar com seus pais. Não espia ali, hein? Com seus pais daquele jeito. Vamos pensar, a gente já aprendeu. Você não deveria. Como é que fica isso em inglês? You shouldn't. Eu tenho certeza que você falou isso agora, né? Falou em voz alta? Se você tiver a chance, é muito bom pra você. Vai ser bem proveitoso pro seu aprendizado você falar em voz alta e não só falar na sua cabeça. Alright? Então, vamos lá. Você não deveria. You shouldn't falar com seus pais. Então, speak to seus pais, your parents, daquele jeito. Então, like that, que a gente viu na outra frase, né? Daquele jeito, daquela maneira, desse jeito, dessa maneira. Aqui uma coisa interessante, que parents parece parentes, mas na verdade não. Parents é pais, pai e mãe. Parentes em inglês é relatives. É um falso cognato, né? Uma palavra que parece uma coisa, mas não é. Então, repete comigo. You shouldn't speak to your parents like that. Right? Você não devia falar com seus pais desse jeito. Nosso próximo exemplo, uma frase afirmativa. Olha lá, a frase é: ok, I changed your phone's battery. It should work now. Olha lá, essa tem uma tradução um pouquinho diferente do que a gente viu até agora, mas que também é uma forma que se usa bastante o should. Vamos lá. Ok, I changed your phone's battery. Ok, I changed, eu troquei, your phone's battery. Olha lá, tem phone's apóstrofe S, que tá indicando que a bateria é do telefone. Então, eu troquei a bateria do seu telefone. Então, eu troquei a bateria do seu telefone. It should work now. Então, it é o quê? Tô falando do telefone. Então, ele should, deveria, work, trabalhar now, agora. Ele deveria trabalhar agora. Não faz sentido nenhum, né? Isso porque o work, quando a gente está se referindo a um objeto, alguma coisa, não é sentido de trabalhar, mas sim de funcionar. Então, ele deveria funcionar agora. Mas, na verdade, a gente falaria essa frase em português como deve. Ele deve funcionar agora, ou deve estar funcionando. Lembrando que é importante a gente não ficar preso à tradução literal, mas sim entender o significado, né? Entender a ideia. E aqui a ideia é: I changed your phone's battery. It should work now. Eu troquei a bateria e ele deve funcionar agora. O nosso próximo exemplo é uma frase bem interessante que faz a gente pensar. A frase é: we should always try to be the best at what we do. Que será que significa essa frase? Vamos lá. We should. Nós deveríamos ou nós devemos always, sempre, try, tentar to be, ser the best, os melhores at what we do. Então, no que nós fazemos. Então, nós devemos tentar ser os melhores no que fazemos. We should always try to be the best at what we do. Nosso próximo exemplo é uma pergunta. A pergunta é: why should I pay attention to what he has to say? Why? Why significa por quê? Why should I? Why should I? Até rima. Porque eu deveria pay attention. Pay literalmente significa pagar, mas pay attention é prestar atenção to what, então, no que he has to say. Ele tem a dizer. Então, essa frase, né? Por que eu deveria prestar atenção no que ele tem a dizer? Talvez esteja falando isso daquele amigo que eu falei lá no começo, que fica só no sofá, mas ele fala um monte de coisa, mas ele não faz o que ele prega. Então, por que eu deveria ouvir o que ele tem a dizer? Ou quem sabe tá falando de um professor que não é um bom professor, que fala um monte de abobrinha. Então, por que eu deveria prestar atenção no que ele tem a dizer? Why should I pay attention to what he has to say? E dois detalhezinhos aqui pra gente prestar atenção é essa pronúncia do should I. Should I acaba sendo conectado. A gente fala should I, should I. Why should I? E outra coisa é pay attention to. Então, a gente sempre vai usar o pay attention, prestar atenção em alguma coisa, né? Em inglês é pay attention to something. Nesse caso, pay attention to what he has to say. Alright, a nossa próxima pergunta é um clássico do rock. E a pergunta é... Não olha ali do lado. Ai, você já deve ter olhado. Tenta não olhar, se você ainda não olhou. A pergunta é... Eu deveria ficar ou eu deveria ir embora? Como é que eu pergunto? Eu deveria ficar. Lembra lá? A gente inverte, então fica should I. Ficar, de permanecer num lugar, estar, se diz stay. Então, should I stay? Ou eu deveria ir. Como é que se diz? Eu deveria ir. Should I ir embora é go. Então, should I stay or should I go? Se você não conhece essa música, fica aí a dica, pesquisa lá, should I stay or should I go? Só que um detalhe interessante aqui sobre essa letra é que a tradução, aqui está traduzido como eu deveria ficar ou eu deveria ir, mas na verdade, um jeito muito mais natural de dizer isso, a gente diria provavelmente, é o tal do será. Será que fico ou será que vou? Né? A pessoa está naquela dúvida, fico ou vou? Será que eu fico ou será que eu vou? Então é isso que esse should está querendo dizer. Should I stay or should I go? E vamos para o nosso próximo exemplo, que é uma afirmativa também, e... Não olha lá também, vamos pensar juntos aqui. A frase é: eu sei que é um plano muito esquisito, mas deve funcionar. Então vamos lá. Eu sei, I know, que é, esse aqui é o that. Nesse caso a gente pode deixar ele de fora. Então, I know that é um plano muito esquisito. Então, it's a plan muito, very esquisito. Weird. That it's a plan very weird. Lembra que em inglês a característica sempre vem antes? Então a gente fala it's a very weird plan. Um plano muito esquisito. Mas, but, deve funcionar. It should work. Por que eu tenho que colocar esse it ali? Porque eu não posso falar só but should work. Porque eu preciso sempre da pessoa ali antes do should. Quem que é a pessoa, o sujeito dessa frase? O plano, que é uma coisa. Então, it, but it should work. Alright? Então, repete comigo. I know it's a very weird plan, but it should work. Você falou em voz alta? Quero ver, hein? Alright, então vamos para o nosso exemplo número 10, que é... He keeps telling me what I should do. He keeps telling me what I should do, but he never helps. Olha lá. He keeps telling me. Esse keep é no sentido de continuar, de ficar sempre fazendo alguma coisa. Então, aqui a gente pode traduzir como... ele fica sempre me dizendo... Ou, ele fica me dizendo... He keeps telling me what I should do. O que eu deveria ou eu devia fazer. Opa, faltou uma letra aqui. But, mas, he never helps. Então, ele nunca... ajuda. He keeps telling me what I should do, but he never helps. Ok? Nosso próximo exemplo, example number 11, é... Conselho de mãe. You should always brush your teeth after eating. Olha lá. You should. A gente já sabe. Você você should escrever. Você deveria, você deveria always, sempre, brush means or é, né? Então, escovar your seus teeth, dentes. After, depois, after eating, depois de comer, after eating. É uma coisa que é interessante. Então, a gente pode falar brush your hair, escovar seu cabelo. E se for falar escovar os dentes, a gente viu ali brush your teeth. Mas um detalhe importante é que se eu tô falando de um só, um dente, é tooth. Tooth. E no plural, né, como você não vai escovar um dente só, você vai escovar os dentes. Então, se diz teeth. Teeth, que é o plural de tooth. Alright? So, you should always brush your teeth after eating. Você deveria sempre escovar os dentes depois de comer. Alright, então a gente vai para o nosso exemplo 12, que é they should be arriving anytime now. Olha lá, they should. Então, eles, ou poderia ser também elas, should be arriving. É, devem estar chegando. Should be arriving. Devem estar chegando anytime now. Anytime now é uma expressão que significa a qualquer momento. Então, a qualquer momento a partir de agora, né? Então, they should be arriving anytime now. Alright, e a gente vai então para a nossa última parte dos exemplos, que é, eles são um pouquinho diferentes. Na verdade, isso eu quero dizer de uma coisa que você deveria ter feito no passado, uma coisa que já passou e eu não posso mudar. Por exemplo, lembra daquele exemplo lá no comecinho que eu falei? Ah, será que eu deveria ligar pra ele? Então, você perguntou pra amiga, devo ligar pra ele ou não? Ela falou, não, não liga. Mas você foi teimosa e não ligou, mas mandou uma mensagem. Mandou uma mensagem pra pessoa e aí a pessoa, e aí ficou. E depois você ficou nessa, ai, se remoendo, ai, não devia ter mandado. Putz, como é que eu digo então? Eu não deveria ter mandado. Olha lá. I, eu não deveria, negativa. I shouldn't have sent that message. Olha a estrutura que a gente usou aqui. I shouldn't, na negativa, e o have sent, que é aquela estrutura do present perfect que a gente aprendeu, que usa o auxiliar have e o verbo na terceira forma. E essa é a estrutura que a gente usa para falar de uma coisa que aconteceu no passado, que deveria ter acontecido ou não deveria ter acontecido nesse caso, né? E, na verdade, o nosso exemplo aqui, número 13, number, example number 13, não é com I, mas com you, né? Então, o exemplo é you shouldn't have sent, opa, that message pra quem? To your ex. Então, você shouldn't, não deveria, have sent, ter mandado that message, aquela mensagem, to your ex, então, para o seu ex ou para sua ex. Não devia. Mas agora já mandou, né? E agora tem que aguentar as consequências. Um outro exemplo de uma situação no passado. A frase é I shouldn't have tried climbing this mountain. Olha lá. I shouldn't. Eu não deveria have tried climbing. Então, ter tentado climbing. Climb a mountain significa escalar, escalar this mountain, essa montanha, mountain, mountain. Então, I shouldn't have tried climbing this mountain. Por quê? Ah, eu tentei, dei no meio caminho, virei o pé, quebrei o pé, sei lá, aconteceu alguma coisa. Então, putz, não devia ter tentado. That I shouldn't have tried climbing this mountain. Ah, olha lá, uma coisinha extra pra vocês. A gente pode dizer climb a mountain, então escalar uma montanha. Também climb a tree, que é escalar uma árvore, né? Ou subir numa árvore. Se diz climb a tree. Alright? E aqui a outra dica pra vocês. Depois que a gente usa o verbo try, que significa tentar, try, a gente vai usar um verbo geralmente com ing. Por isso que tá climbing, né? Tried, no passado, have tried climbing. Então, tentar subir uma árvore. Alright, então vamos para o nosso último exemplo, example number 15, our last example, que ele é um uso diferente do should, que a gente não vai ver muitos exemplos, como eu falei, é o último, mas é importante que vocês saibam que o should também pode ser usado dessa forma. É uma forma mais formal, um pouco menos utilizado, mas também é possível, tá? Então é importante que vocês saibam, caso vocês se deparem por aí e talvez a frase não faça muito sentido se você traduzir o should como deveria. Então a gente pode usar o should no começo da frase com um sentido de if, o se, que expressa uma condição, um caso. Então, por exemplo, caso você precise de ajuda, me ligue. Então a gente usa assim, ó, should you need any help. Should you need any help? Então, caso você precise de alguma ajuda, ou se você precisar de alguma ajuda, me ligue. Please call me. Por favor, me ligue, né? Ou a frase que a gente vê aqui no nosso exemplo é: please send me a message. Please send me a message. Por favor, me mande uma mensagem. Should you need anything? Então, por favor, me mande a mensagem. Você deveria alguma coisa. Você deveria precisar de alguma coisa. Aqui não tem nada a ver com dever, com dar um conselho, né? Tem a ver com essa condição, essa situação, se você precisar. Então, please send me a message. Should you need anything? Por favor, mande uma mensagem caso você precise. Você precise de algo. Anything. Algo ou alguma coisa. Alright? Então esse é um outro uso do should. Guys, that's it for today. Espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente. That's it, and I'll see you next video. Bye, bye!